Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue conosco e participe mandando o seu recado, dizendo o que está acontecendo na sua cidade, na sua região. Eu quero agora convidar o repórter Edivaldo Oliveira, né, que esteve acompanhando aí o encerramento da Semana Estadual de Alimentação. Foi realizado um grande seminário aqui em São Luís sobre as estratégias para erradicar a fome no estado. São diversas medidas que estão sendo adotadas para poder acabar com a fome no estado do Maranhão, um grande desafio do governo.
Realizado pelo governo do Maranhão em São Luís, o seminário estadual Estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional para Erradicação da Fome no Estado do Maranhão. O evento encerrou a Semana Estadual de Alimentação. O seminário contou ainda com a entrega de prêmios aos estudantes de escolas públicas estaduais, vencedores dos concursos de redação e vídeo, que tiveram como tema Direitos Humanos. Durante o seminário, também foi apresentado impactos socioeconômicos de outras políticas estaduais voltadas para o combate à fome, a exemplo do programa Maranhão Livre da Fome, como destaca o professor de Economia, Enéas Rocha, da UEMA Sul.
Olha, primeiro que é um trabalho inédito, é o primeiro estado da federação que prepara um estudo nessa magnitude, em que as 32 regiões de planejamento foram estudadas e os 217 municípios contemplados, aonde calculou-se a segurança alimentar de todos os municípios, todas as regiões de planejamento do estado. Dessa forma, o estado do Maranhão, ele é o primeiro estado que tem um mapa onde diz onde a insegurança alimentar é mais séria e onde a situação é menos séria. Dessa forma, as políticas públicas poderão ser implementadas com maior eficiência, tendo em vista que o estado do Maranhão não tem somente um número geral, tem um número setorial, e isto com uma relação direta com várias outras variáveis que dá ao estado agora a condição de desenvolver suas políticas públicas para o combate à fome de uma maneira mais eficiente.
Lançado em maio de 2025, o programa Maranhão Livre da Fome é a principal política de transferência de renda com foco no combate à insegurança alimentar em execução no estado. Porém, o Maranhão atua em outras frentes, como ressalta o secretário de Estado do Desenvolvimento, Paulo Cazé.
Semana Mundial da Alimentação, a gente repete todo ano, que é um ano da gente discutir com a sociedade civil, mas também da gente mostrar os avanços que foram feitos pelo poder público. Se a gente olhar desde 2022, muitos avanços conquistados pelo nosso governador Carlos Brandão. Mas de 24 para 25 também tiveram diversos avanços, como a gente pode citar a alimentação escolar digna que o nosso governador Carlos Brandão está colocando, ampliação de dezenas de restaurantes populares com a meta de chegar a todos os 217 municípios já em dezembro desse ano, ampliação do banco de alimentos, seja no poder de arrecadação, mas também em termos de estrutura, construindo as salas de capacitações anexo, construindo o banco de leite anexo ao nosso banco de alimentos, onde agora em novembro já vamos estar fornecendo o leite caprino, sendo beneficiado aqui na Raposa, sendo produzido aqui na Raposa, de produtores familiares, já para várias creches das escolas comunitárias aqui na região metropolitana, um público que atinge 27 mil pessoas, mas 24 mil são crianças, precisando dessa mão amiga do estado. A gente pode citar também o Maranhão Livre da Fome, que foi lançado agora em junho desse ano, que tem atingido 431 mil maranhenses. A gente pode citar o aperfeiçoamento dessa grande rede, que são os restaurantes populares, incluindo as capacitações dentro dos restaurantes populares, através do padaria artesanal, onde temos a meta de chegar aos 6 mil alunos ainda este ano, já chegamos a 4.500 alunos, e 129 municípios. Também a gente pode citar o lançamento do aplicativo do restaurante popular, onde vai nos permitir momentaneamente, já de imediato, a gente avaliar como é que está sendo o almoço, como é que está sendo o jantar de cada restaurante popular, nos aproximando daquele público que tem que receber o melhor acolhimento possível.
A coordenadora geral de articulação federativa do CISAM, órgão vinculado à Secretaria Extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Tatiana Fávaro, fala da importância do trabalho que está sendo realizado no Maranhão.
Então, é fundamental, porque esses números que eu falei para vocês, eles são coletados a nível nacional. É uma pesquisa que acontece nos domicílios, das pessoas têm que morar, efetivamente. Não, a gente não tem essa... Se a gente pegar uma população com maior vulnerabilidade, por exemplo, moradores de rua, a gente não tem essa informação para moradores de rua, para quem mora, por exemplo, em terras indígenas. E a gente não consegue dividir rural e urbano para os estados. A gente não consegue dividir rural e urbano para o Brasil, onde a gente vê que a população que mora em área rural tem a prevalência maior de fome, de insegurança alimentar grave. Quando a gente pega esses dados, essa pesquisa, usa a mesma metodologia, que é o que Maranhão fez, e usa no estado, em todos os seus, acho que são 37, né? 37 regiões, tem um número de regiões que o estado é dividido, a gente consegue, então, localizar e ver onde é que a fome está concentrada. Então, a nossa estratégia agora é que a gente encontre essas famílias para aí sim a gente colocar elas em contato com as enormes políticas que a gente tem de insegurança alimentar, de combate.
O governador Carlos Brandão ressaltou dados da Fundação Getúlio Vargas que apontaram, no final de 2024, a saída de aproximadamente 1 milhão de maranhenses fora da condição de pobreza em 2 anos no estado.
Aqui foi um case de sucesso do Brasil, onde os programas sociais que a gente anunciou, que implantou, nós conseguimos retirar 1 milhão de pessoas da extrema pobreza. Mas ainda nos resta 430 mil pessoas. Para isso, lançamos o programa Maranhão Livre da Fome, com a distribuição de cartões para a compra de alimentos, com valor de R$200 e R$50 para cada filho até 6 anos de idade. Se tiver 3 filhos, vai receber R$150. O programa também tem um eixo da saúde, a gente faz um check-up, a gente distribui óculos, a gente faz exames, cirurgia de catarata, pterígio, examina se a pessoa tem diabetes, hipertensão, também distribui medicamento, além também da capacitação profissional.
O encontro reuniu gestores públicos, pesquisadores, conselheiros, agricultores familiares, representantes de ONGs, comunidade escolar e sociedade civil para debater os resultados obtidos por políticas públicas estaduais voltadas para a garantia da segurança alimentar no estado do Maranhão.
É um mutirão que cabe todo mundo. Governo federal, governo do estado, essa parceria é muito forte para ajudar a combater a fome no nosso estado. Brandão encarou esse desafio desde quando foi eleito. Foi uma das primeiras coisas que ele comentou com a gente. Disse, olha, não posso sair do governo daqui a 4 anos, ainda tendo que sair aqui do estado do Maranhão e estar ouvindo que o estado do Maranhão é o estado mais pobre da federação, que é o estado onde as pessoas passam fome, que é o estado onde as pessoas têm que sair para poder encontrar trabalho lá fora. Então a gente precisa unir todas as forças e para isso eu não posso brigar com ninguém. Não tem negócio de situação e oposição. É preciso que a gente junte todo mundo, chame os empresários, chame o pessoal de todos os setores, dos sindicatos, para poder fazer um grande mutirão para combater a fome. Nesse caso aí, eu até tive a oportunidade aqui, eu fui aí, conversei com esse pessoal dessa banquinha aí que você está vendo agora no vídeo. Que tem alface, cebola, outros tipos de verduras, que está sendo produzido, sabe onde, Jalba Pereira? Vão surgindo as experiências, quando você incentiva, quando você debate o assunto, aí as pessoas vão colocando as mentes para funcionar, e é os estudantes do IEMA que resolveram aproveitar todos os resíduos orgânicos de dentro do próprio IEMA, para fazer compostagem orgânica e com essa compostagem orgânica fazer o adubo, né, essa compostagem orgânica para plantar, e aí isso aí é o resultado do que é plantado, cultivado dentro dos IEMAs. Você já imaginou uma experiência dessa em todas as escolas da rede estadual de ensino, em todas as escolas municipais, levar essa cultura, né, para que os alunos, as crianças ali a partir da fase da infância e da adolescência já comece a entender que ele precisa produzir o alimento, né, para ele, para sua família, para para as pessoas, e que o quanto é fácil, né? Em vez de você pegar todos esses aqueles restos de alimentos, os restos de frutas, de verduras que tem ali e jogar na rua para ser coletado por um caminhão da prefeitura, levado para um aterro sanitário, aproveita tudo aquilo, transforma em compostagem orgânica, transforma em adubo e planta para gerar novas e ainda mais orgânica, produção orgânica, sem uso de agrotóxicos, sem uso desses tipos de produtos aí que fazem mal para a saúde da população. Então são essas experiências que pouco a pouco vão transformando a vida de muita gente.
Humberto, eu defendo duas situações. As escolas do interior que possam ser colocados conhecimentos agrícolas, não falo aqui na região metropolitana, que muitas das vezes você se limita mais nas regiões das escolas. Pouca gente tem quintal, mas no interior todo mundo tem. Então eu defendo que no calendário escolar, dentro das matérias tradicionais, pudesse ser colocados conhecimentos agrícolas para que as pessoas, os alunos recebessem esse conhecimento e repassassem para os pais. E na região metropolitana, sabe o que? Conhecimento de trânsito. Eu acho que se tivesse um povo um pouco mais consciente, com conhecimento, porque o trânsito é feito por condutores e por pedestres. Muitas das vezes os acidentes são provocados pelos próprios pedestres. Então, uma vez que você tem esse conhecimento, saber que tem que ultrapassar no local correto, você tem que passar de uma faixa para outra, pedestre, na faixa de pedestre. Então, acredito que se tivesse esses conhecimentos mais materializados, principalmente dentro do seio familiar, certamente diminuiria o número de acidentes.
Então, que isso é educação na prática.
Isso é,
né,
educação, meu? Na prática. Inclusive, eu cheguei a ver, conhecer lá em Bequimão, a época do saudoso prefeito José Luiz Bernal, que faleceu neste ano. Foi um modelo de escola que foi copiado, olha só de onde, da Venezuela, um país menor que a gente, um país com menos condições do que nós, mas que tinha um projeto naquela época, era Escola Nova, onde as crianças lá no interior já tinham esse tipo de conhecimento. Por que que esses projetos não dão continuidade? As coisas boas têm que continuar e as coisas ruins têm que ser modificadas.
Mas o que o governo está tentando fazer para incentivar também a juventude a novas práticas, Jabo Pereira?
Pois é, Humberto, está criando centros. Inclusive, essa iniciativa ela vai servir para fortalecer as políticas públicas voltadas a jovens maranhenses. Então, para isso, o governo do estado entregou no último sábado o Centro de Referência da Juventude, que fica na região metropolitana, aqui na capital maranhense. O espaço é destinado, como eu disse, a fortalecer as políticas de juventude e ampliar o acesso desses jovens à formação e também à cultura, além do esporte e à inclusão digital e à cidadania, o que é mais importante ainda. Então, esse espaço ele é coordenado pela Secretaria de Estado da Juventude, a famosa SEJUV, e o centro está localizado, sabe aonde? Na Rua 1, no bairro Filipinho, na capital maranhense, e soma aí essa rede que já é implantada pelo governo do estado. Mas não tem só aqui não, tem também Caxias, na região do leste maranhense, e em Pedreiras, que fica ali na região do Médio Mearim, consolidando uma política de descentralização e inclusão.
Quase R$1 milhão
quase investido. Quase R$1 milhão seu investimento aí, de R$961 mil. E tem que novos centros possam ser também, possam ir contemplar outras cidades maranhenses.
O que disse o governador?
Youth Center. A youth center serves to integrate young.
Conferindo aí, depois a gente pode trazer a fala do governador nesse sentido. Agora, já, vamos falar em governador, tem aquelas picuinhas políticas.
Agora tem as tretas.
Tem as tretas, porque a gente acaba mostrando aqui, mostrando o lado positivo. Nós temos mais prazer em mostrar esses lados positivos, essas transformações que mexem diretamente com a vida das pessoas, no sentido de oferecer mais qualidade de vida para a população. Mas, enquanto isso, tem as brigas políticas. E aí, você se lembra recentemente que o irmão do governador, o Marcos Brandão, publicou um vídeo denunciando que estava havendo uma tramóia, uma armação para tentar incriminar o governador Carlos Brandão. Isso envolveria ele também, ele, Marcos Brandão. E citou o nome da advogada Clara, advogada de Minas Gerais, ele disse: olha, a advogada não é nem daqui do estado do Maranhão, é do estado de Minas Gerais. Importaram uma advogada de Minas Gerais chamada Clara Alcântara Botelho Machado, o nome completo da cidadã. Então, essa cidadã seria a guardiã da justiça no estado do Maranhão. Olha a felicidade dela, João Pereira, figura boa. Essa advogada...
O semblante de quem está com muito dinheiro no bolso.
Ela entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para denunciar o irmão do governador, Carlos Brandão, no sentido de atingir o governador naquela trama, dizer assim: nós vamos afastar o governador do cargo e nós vamos botá-lo na cadeia, caso ele não cumpra o acordo feito na campanha passada para apoiar determinado candidato. Essa é a trama. E aí essa senhora foi uma das que foi usadas aí para poder fazer essa denúncia no Supremo Tribunal Federal. E hoje, e aí na época o Marco Brandão disse assim: disse, olha, tem diversos casos aqui, por exemplo, essa cidadã, ela tem 11 mil clientes do INSS no Maranhão. É curioso, né? Uma advogada sozinha cuidar de 11 mil aposentados aqui no estado do Maranhão. Pois ela está indo hoje, convocada pela CPI do INSS, para esclarecer algumas coisas lá para o pessoal da CPMI. Né? Olha aí o feitiço caindo contra o feiticeiro.
Mas, eu tenho uma linguagem muito interiorana. Eu me criei, Humberto, o pessoal falando que quem tem aquele negócio de palha
não passa
perto do fogo. Perto
do fogo.
E essa aí casou certo.
Pois é, se tivesse ficado calado. Pois é. Claro que tudo tem que ter transparência. Quem presta serviço ao público, quem mexe com dinheiro público, claro, tem que ser investigado, tem que verificar se o dinheiro realmente está chegando nas finalidades, tudo certinho. Não tira esse mérito, não. Eu acho que tem aí o Ministério Público, tem diversos Ministério Público da União, tem Tribunal de Contas, tem uma série de órgãos para poder fiscalizar, e tem a população, né? Tem a população que tem que verificar realmente isso que foi anunciado, está sendo feito, qual foi o volume de recursos, quando é que vai concluir, vai servir para quê. Claro, dinheiro público tem que ser fiscalizado. Agora, Jovem Pereira, não se pode usar isso para fins espúrios, né? Simplesmente por interesse político partidário particular de qualquer pessoa. Ela tem que ter o interesse público.
Estamos apresentando Central Manhã.
Eu sou brasileiro, sou forte guerreiro, sou do Maranhão, eu sou norte, nordeste, não abaixo a cabeça, não. Tudo aqui tá melhorando, o meu solo é seguro, o passado já passou, agora tô vendo o futuro. Maranhão livre da fome, emprego multiplicado, é mais renda e trabalho, tem obra pra todo lado. Tem terra pra elas e tem paz no campo em todo o Maranhão.
É só alegria,
com título de posse na mão. Nosso carnaval é o terceiro do nosso Brasil.
Feliz.
Nosso São João é o primeiro em todo o país. Saúde e segurança, alunos conectados, educação de verdade, que tem até refeição. Maranhão segue crescendo, é com Deus do coração. Aqui nosso nome é trabalho, vamos seguir com união.